Ciência USP.
Quando a epidemia começou, parecia que se tratava de uma doença respiratória, muito parecida com a gripe. Mas conforme o coronavírus foi se espalhando, aprendemos que ele não afeta somente o pulmão e as vias respiratórias. Coração, rins, intestino, sistema vascular e até o cérebro caíram na mira do vírus. Nessa edição da Live Ciência USP, dois especialistas contaram o que os médicos já aprenderam nesses meses de pandemia sobre os danos que o coronavírus causa nos diversos sistemas do nosso corpo. A live foi transmitida pelo canal USP no dia 2 de setembro de 2020. A mediação foi da Luísa Caires.
Muito bom dia a todas e todos. Estamos aqui para mais uma live Ciência USP. Hoje estou com dois convidados muito especiais. É uma honra para mim ter aqui hoje o professor Paulo Saldiva, titular da Faculdade de Medicina da USP, médico patologista e especialista em saúde pública também. Professora Eunara Negri, livre docente da Faculdade de Medicina da USP, médica pneumologista no Hospital das Clínicas e no Sírio-Libanês. Muito obrigada a vocês dois por terem aceitado o convite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a gente aprendeu sobre esse vírus aí que muitos chamam de micróbio maldito. Vamos ver o que a gente conseguiu evoluir já da medicina. Estamos chegando aos mais ou menos 7 meses, né, de pandemia aqui no Brasil. Vamos começar pela doutora Eunara. Muito obrigada, doutora Eunara, bom dia. Quais que foram as suas principais, vamos dizer assim, revelações, surpresas, e no que a senhora tem investido agora em investigar a respeito do coronavírus?
Luísa, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje, ainda mais do lado aí do meu ídolo, como eu te falei, do professor Paulo Saldiva. É uma grande honra. E assim, acho que tudo começou lá por volta do dia 25 de março, mais ou menos, desse ano, quando a gente atendeu uma das primeiras pacientes com Covid-19 grave. Era uma senhora que chegou e desenvolveu rapidamente uma insuficiência respiratória, e o pulmão dela tinha uma complacência normal, ele enchia facinho com o ventilador, diferente dos pulmões da síndrome de desconforto respiratório agudo. Nessa fase inicial, a maioria dos pacientes com COVID grave tem um pulmão fácil de ventilar. E não conseguia, apesar de ser fácil de ventilar e dar indícios de que não estava com uma situação de inflamação alveolar tão grande, ela não conseguia trocar oxigênio. O oxigênio não chegava no sangue. Então, essa senhora levou a gente a pensar em um processo vascular que tivesse envolvido nessa situação, porque o pulmão é um monte de saquinhos de ar, que são os alvéolos onde chega o oxigênio, e esses saquinhos de ar são envoltos e irrigados por uma malha de sangue, né, de capilares. E aí, para o oxigênio passar para o sangue, ele precisa passar pelos capilares. Então, dava a impressão que o oxigênio estava chegando no pulmão, porque estava fácil de ventilar, mas não conseguia passar para o sangue. E aí, era uma das primeiras pacientes que a gente estava vendo, o quadro vinha sendo descrito como síndrome de desconforto, não estava batendo. Eu falei, parece um quadro trombótico. E nessa hora, ela trombosou o dedão do pé. O dedão do pé ficou roxo, trombosou na frente. E antigamente, lá uns 30 anos, quando eu trabalhava na recuperação do INCOR, a gente via esse processo de coagulação intravascular trombótica nos pacientes submetidos à circulação extracorpórea por um oxigenador da época que chamava oxigenador de bolhas, que fazia muita ativação plaquetária e ele fazia trombos na circulação. Me lembrou muito aquele quadro. Então, assim, a gente só conseguiu ter uma ideia de tratar esses pacientes com anticoagulantes, porque o quadro me lembrava muito esse quadro que eu vivi naquela época, 30 anos atrás. E aí a gente começou a anticoagular paciente, imaginando que era um quadro semelhante, lógico, guardadas as proporções fisiopatológicas diferentes, e ela foi melhorando rapidamente, a oxigenação foi melhorando e o dedão foi ficando rosa, e a gente foi vendo isso se repetir em vários pacientes. E aí nessa hora é que eu conversei com os colegas da patologia do HC, a doutora Marisa Donikoff, que é amiga de muitos anos e parceira, e graças ao professor Paulo, eu faço parte do departamento de patologia há 30 anos, então eu faço TI e patologia junto com ele, eu aprendi tudo que eu sei de patologia com eles lá, com o professor Paulo, a Marisa e todo o pessoal. Então a gente conseguiu, é uma coisa muito boa, porque foi um trabalho de equipe, a gente juntou as expertises e conseguiu chegar a essas descobertas que estão mudando o jeito de encarar o tratamento nesses pacientes. Não é a solução para todos os pacientes, é uma minoria de pacientes que evoluem para isso, são 15%, às vezes até menos. A grande maioria tem um quadro oligossintomático, assintomático, que se resolve sozinho e nem precisa de anticoagulante. E daí, muito importante falar para quem está ouvindo a gente, não tomar anticoagulantes sem um acompanhamento médico, porque você pode morrer sangrando se você não estiver nessa situação de hiperviscosidade e hipercoagulabilidade.
É isso. Isso é importante falar, porque assim, tudo isso que a doutora Nara está falando é feito em ambientes de hospitalar, geralmente com pacientes mais graves. Então, gente, pelo amor de Deus, assim, se a gente já evita aí de, né, medicações que ainda não estão totalmente, né, ou nada referendadas pela ciência, ou ainda que não estão totalmente referendadas, uma medicação como anticoagulante é seríssimo, né? Você pode ficar com hemorragia, isso a gente tem que deixar claríssimo para os pacientes. Então, doutora, foi a partir desse primeiro caso, né? Vocês fizeram um estudo de caso, e daí vocês foram atrás para ver se isso poderia estar acontecendo com outros pacientes também.
Isso mesmo. E a gente tem o prêmio de ser companheiro de trabalho e amigo desse pessoal todo aí, do professor Saldiva, que está encabeçando esse estudo maravilhoso das autópsias. Então, a gente foi direto para lá, conversando com eles, e a gente conseguiu, e eles conseguiram observar, o doutor Amaro também, que é nosso parceiro nessa história, os microtrombos na microcirculação desses pacientes, não só no pulmão, mas em vários órgãos, o professor Saldiva vai falar. Né?
Eu já ouvi algumas pessoas falando, porque a COVID é uma doença, acredito que erroneamente, classificando também a COVID como uma doença circulatória por causa disso. A senhora acabou de me falar que não, que é a minoria dos casos que isso acontece. É um fator importante de mortalidade ou de letalidade, mas é a minoria, né? A gente não pode dizer também que isso é o grande problema da COVID, são vários, né?
Então, você sabe que a gente foi aprendendo, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova dessa doença, assim. E é assim, o que a gente até agora sabe, e com a ajuda dos pesquisadores do mundo todo, que estão atrás também de entender o que acontece, e muita ajuda do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, que está desvendando os processos, a professora Elia Caldini, que agora está ajudando a gente na microscopia eletrônica. Em breve vamos ter muitas informações muito ricas aí sobre o que acontece na microcirculação de verdade, mas o que a gente sabe é que o vírus entra pelo sistema respiratório, ele invade o epitélio respiratório predominantemente, em alguns pacientes menos, em alguns pacientes mais, e aí depois dele invadir o epitélio respiratório, ele também consegue invadir o endotélio, que é o que recobre os vasos. Então, e na verdade, a doutora Elia tem mostrado isso aí, a gente em breve vai ter mais dados, ele consegue invadir quase todas as células do corpo, ele invade os enterócitos, do sistema digestivo, ele consegue invadir. E aí ele destrói essas células. E você tem. E aí, quando destrói o epitélio respiratório, inflama o pulmão todo, faz aquela pneumonia.
Epitélio é a parede do vaso.
Epitélio é a parede de dentro do saquinho de ar, do alvéolo, da interface e também dos brônquios, onde entra o ar. E o endotélio é a interface, o que recobre os capilares e os vasos do corpo todo. Ele pode invadir. Por isso que ele também pode ser chamado de uma doença que agride o sistema circulatório. E aí você tem o endotélio, ele é que nem um asfalto bem bom, assim, de uma estrada, que o carro passa e não tem nenhum buraco, assim, porque o sangue para passar no endotélio, ele tem que passar numa coisa lisinha. E para não turbilhonar e trombosar. Quando o vírus destrói esse asfalto, vamos dizer assim, fica mais fácil de entender, vira um asfalto esburacado e o sangue, as plaquetas, um negócio que chama fator tecidual, começa a ativar a trombose e alguns outros fatores que a gente agora está aprendendo, netose, umas outras coisas aí, e isso vira uma grande gororoba lá dentro. O sangue vira um negócio super viscoso e trombótico. E isso pode acontecer em qualquer órgão. Por isso que a gente vê maior incidência de AVCs, por isso que essa senhora tem trombose do dedão, coração, cérebro, outros lugares podem acontecer também. E como é que você sabe se o paciente está indo para esse lado ou se ele é um dos 85 que não vai ter nada? Tem alguns exames de sangue da vida que mostram se ele está fazendo essa hipercoagulabilidade. E aí a gente vai ter que ter a ajuda de um médico para acompanhar.
Perfeito. E agora eu vou chamar aqui o professor Paulo Saldiva. Professor Paulo, como é que isso aparece nos estudos que o seu grupo faz com necrópsias, com os casos que deram muito errado, provavelmente, infelizmente, mas enfim, acabam sendo casos que a gente tem aí para entender melhor o desenvolvimento da doença. Como que isso aparece
Bom, primeiro, só vou, antes de falar especificamente, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês e, principalmente, com a professora Leonara, que eu conheço desde os bancos escolares. Ela sobreviveu às minhas aulas e não desistiu, mostrando uma resiliência espiritual extraordinária. Essa doença ensinou muita coisa para nós, inclusive sermos mais humildes, né? Porque todas as iniciativas que a gente... E olha, talvez humildade não seja a maior virtude da nossa categoria, né, Ana? Não é um... Mas a gente foi diminuindo um pouquinho o facho, porque a gente viu que o vírus, ele tem uma chave, que é aquela proteína spike, que reconhece uma fechadura que está presente em todas as células. Mas o fato dele grudar nesse receptor não quer dizer que ele entre. Essa proteína tem que ser clivada por uma protease. Então, e pior, nesse coronavírus, é a protease que ele usa, chama furina, ela está presente constitutivamente em várias células. Então, ele não só tem a fechadura, mas ele consegue virar. E isso mostrou que esse vírus vai para todo lugar. Hoje nós temos evidências de que ele está presente no testículo, no intestino, no rim, no fígado, no baço, no cérebro, no pulmão e no coração. E não é só estar presente no órgão, está presente em várias células que constituem esse órgão. Ele exercita o dom da invasão. Isso é muito diferente, por exemplo, do que a gente conhecia no H1N1, que o H1N1 reconhecia uma molécula, a fechadura que ele reconhecia estava presente, ao contrário da gripe comum, só na via aérea superior, ele também estava presente lá nos alvéolos, mas a protease que fazia ele abrir só estava presente também no pulmão. Então, isso significa que esse vírus é diferente, ele é mais agressivo por esse potencial sistêmico. Aí a Nara, ela foi a primeira que levantou essa bola da trombose. E no primeiro estudo, que ela é até a primeira autora, o senior author, acho que você é a autora correspondente, Nara.
Sim.
A gente tinha trombose nessa amostra pequena em 80% dos casos. Hoje que a gente fez muito mais, esses 80% continuam existindo. E outra coisa que a gente viu é o seguinte, o que a gente aprendeu então até hoje, o que nós estamos estudando? Primeiro, esse processo inflamatório, porque na hora que o vírus agride esse revestimento interno e também agride o vaso, você começa a se afogar em si próprio. Componente do sangue e do plasma, proteínas, cai dentro do alvéolo. Isso leva a um processo cicatricial. Então, depois de 10, 12 semanas que o indivíduo, se ele não melhorou e continua em insuficiência respiratória, ele progride rapidamente para a fibrose. Isso a gente aprendeu. De uma forma muito intensa, a ponto de, às vezes, a própria fibrose ser um fator impeditivo dele sair do tubo.
A fibrose seria uma cicatrização?
Assim como você tem uma cirrose no fígado e outras... Geralmente, óse, para nós, é cicatrização. Ele tem uma degeneração. Então ele também provoca, como o pulmão tem quase 400 milhões de alvéolos, né? Então, quando você põe líquido, aqueles alvéolos colabam, assim como se você colocar, por exemplo, numa mesa, um tampo de vidro e colocar água, você não consegue descolar. Então, não só ele cicatriza, mas ele cicatriza numa configuração desfavorável. Então, ele perde muito o pulmão. Então, alguns pacientes saem, com uma limitação que pode comprometer a qualidade de vida das pessoas no futuro.
Quando a gente fala de perdeu 50% da capacidade pulmonar, é nesse sentido? Seria o número de alvéolos que foram fechados, alguma coisa assim?
Geralmente, essas quantificações que o cara põe quando está doente, perder 20, perder 30, fica, né? Sai no jornal, né? Falando e tal, perdeu não sei quando o pulmão. Você pode fazer isso de várias formas. Uma olhando na tomografia, na área ocupada do pulmão, ou pelo grau de oxigenação. Nós, patologistas, vemos isso sob superfície, volumes e proporção de tecido. Outra coisa que a gente viu é que a doença vascular, ela não tem correlação no tempo. Enquanto a cicatrização aumenta com o tempo, a doença vascular, ela não está temporalmente associada à evolução do paciente. Ela pode começar no começo ou no fim. E mais, que ela não tem relação com a gravidade do dano pulmonar. Ela parece que corre numa via separada. Outra coisa que a gente aprendeu nesse tempo, a medicina aprendeu muita coisa, mas estou falando mais do nosso grupo aqui da USP, é entender por que as crianças morrem. Né? Começou a aparecer, isso não aconteceu na China, nem muito na Europa, talvez porque tivesse pouca criança afetada, mas o Brasil é um dos países que mais tem mortes abaixo na faixa entre 15 a 1 ano de idade. Algumas crianças têm doenças prévias. A gente tem 6 crianças, infelizmente, que a gente faleceram. 2 delas tinham doenças graves e fizeram uma doença muito parecida com a do adulto, uma doença respiratória. No entanto, outras têm uma doença que não é respiratória, ela tem um acometimento respiratório, mas não tão grave, não é isso que... Mas elas desenvolvem uma insuficiência cardíaca rapidamente progressiva. Começa com uma dor abdominal, uma febre, e depois o coração entra em falência. E isso é o que a gente está tentando estudar, e saiu um artigo que a professora Marisa conduziu de forma brilhante no Lancet, agora mostrando que existe, sim, um acometimento da fibra miocárdica e também um entupimento dos pequenos capilares. E isso é uma tragédia, porque muitas vezes a família não sabe que a criança... crê que a criança está protegida pela faixa etária, e às vezes a criança está ajudando pessoas com Covid. Porque a família, segmento pobre, não tem cuidador. Quem vai cuidar de uma pessoa que está cuidando em casa, um velhinho? Você manda a criança lá, e aí acontece uma tragédia dessa.
Mas isso é bem minoria, né, dos casos, né, professor?
Felizmente é. Ou seja, até hoje, então eles chamam isso de uma síndrome inflamatória multissistêmica, que tem mais ou menos relatados no mundo em torno de uns 1000 casos que ocorreram, quando você tem quase 1 milhão de pessoas mortas e as pessoas, infelizmente, a mortalidade nesses casos também não é tão elevada. Mas quando você examina as crianças com Covid, sempre elas têm, e faz um ecocardiograma, por exemplo, e mede a fração ao funcionamento da bomba, é possível fazer isso com eco, elas têm um comprometimento da função miocárdica. Outra coisa que nós estamos estudando hoje, continuando a estudar o componente vascular e confirmando esses achados que é uma doença trombogênica. Por exemplo, no H1N1 tinha trombose também, mas a gente era mais ou menos 50% dos casos graves que vieram a falecer. No SARS-CoV-2, ele é 80% e se mantém, é mais frequente. Uma doença com potencial trombogênico maior, justamente por essa propriedade dele lesar as células que revestem internamente os vasos. Nós estamos estudando os mecanismos de tentar evitar essa fibrose pulmonar, essa cicatrização pulmonar, para o indivíduo, quando ele sair, ter uma qualidade de vida melhor. Estamos estudando agora, estudando sistematicamente, mas é um trabalho que muito da professora Hélia e a professora Marisa estão fazendo, que você tem uma ideia, para achar o vírus nos diferentes compartimentos, você analisa quase 1000 fotos. Você fotografa isso e vai olhando, é um trabalho de relojoeiro, né? E de paciência, mas isso, a obstinação da gente querer saber, evitar, como você pode impedir a morte das crianças, é que está movendo esse pessoal a trabalhar muitas horas ao longo do dia. Estamos estudando também. Oi.
Não, eu ia perguntar só a respeito da técnica, né, que o senhor estava comentando, que é minimamente invasiva e que é um pouco menos complicado de conseguir fazer necrópsia, né, que é uma questão delicada aí.
A gente usou a minimamente invasiva, aí estava preparando para usar em outros cenários, né? Você poder levar uma autópsia com um instrumento portátil de imagem onde está acontecendo uma febre diferente, ou, por exemplo, para tornar mais aceitável o procedimento da autópsia, principalmente porque não é fácil você chegar para uma família dizendo que você vai abrir o corpo e fazer uma retirada de órgãos. Então, com isso. E, além disso, como a gente não tem uma sala de proteção nível 3, que é necessária para manipular um vírus dessa forma, você não abrindo o corpo, você reduz muito o risco da equipe. Isso que prova que, por exemplo, mesmo um tiozão como eu, que participou de 70 autópsias, estou falando com vocês diretamente, não através de um copo, né, o que poderia ter acontecido caso eu tivesse pegado essa doença.
E como que é a técnica? Dá uma explicada rápida.
Você faz o seguinte: primeiro você cobre o corpo com plástico, né, para impedir o contato direto, porque o vírus está presente nas secreções. Daí a gente faz, antes, como a gente tem uma tomografia na sala de autópsia, a gente faz uma tomo para analisar o geral. Se tiver lesão cerebral, a gente tem uma ressonância também super turbo e faz um sistema de angiografia pós-mortem para localizar esses trombos.
Angiografia é aquela câmerazinha que olha...
Não, projeta um contraste e mede a circulação. E tem, a gente tem um método de fazer isso mesmo em pessoas mortas. Depois, você vai usar, em vez de usar um bisturi para abrir o corpo, você vai enxergar o órgão através de um ultrassom. Então, você localiza o órgão e o ultrassom permite saber onde está doente e onde não está doente. Aí você, com uma agulha um pouco mais grossa, você perfura a pele, uma chama trocuta, é um sistema de biópsia, que você não pode usar em vida, porque ele é muito mais é muito maior do que a biópsia de agulha, como a pessoa está já. Você pode fazer isso. E você, então, coleta várias regiões do pulmão, mais ou menos 8, mas de cada região dessas 8, você tira mais 6 fragmentos, então você tem um mapa da distribuição das lesões pulmonares, identifica os principais órgãos e retira o fragmento. E com isso, depois você pega esse fragmento, vai para dois lugares. Uma que é para olhar no microscópio, como o microscópio eletrônico, microscopia óptica, ou fazer métodos imunohistoquímicos. Você pega, procura proteínas e antígenos através de técnicas que você usa para olhar no microscópio, ou métodos moleculares. Então, você vai fazer, por exemplo, no caso da criança que esse artigo do Lancet, uma das coisas que sabia, assim, ela não tinha nenhuma história prévia de doença, mas ela tinha alguma coisa no genoma ou no exoma que indicavam que ela tinha uma certa, um polimorfismo que tornasse ela mais vulnerável? Não, a gente então conseguiu fazer isso. E a disponibilidade desse biorepositório, desse biobanco de tecido inflamado pelo COVID, além, e também a gente está coletando o caso do AVC, que morre de insuficiência respiratória, não COVID, para você ter um controle, permite, então, você saber o que é da inflamação inespecífica e o que é a assinatura, a impressão digital do COVID. E isso tem sido compartilhado por pesquisadores de várias partes da USP, do Brasil e do exterior.
Então, esse é um segundo braço do projeto. Na verdade, tem o biobanco com pequenas amostras de tecidos e que aí vários pesquisadores podem trabalhar em cima disso.
Porque a gente tem um limite da patologia, mas tem gente sabida, na USP está cheio. Né? Então, e fora também. Então, a gente funciona mais ou menos como... Porque tem um interesse nosso. Os patologistas descrevem a história natural e descrevem os mecanismos que levaram ao óbito. Mas a parte molecular fina, o desenvolvimento de alvos terapêuticos, a compreensão básica do que está acontecendo, do que você pode identificar como futuro, mesmo a identificação se a cepa mudou, se você vai mudando, você precisa ter o vírus na mão. Então, às vezes... A gente então funciona como se fosse uma plataforma generosa. Generosa primeiro foram as famílias, né, que compartilharam. Elas não podem dar não podem fazer uma doação de órgão, mas elas entendem isso como uma doação de conhecimento. Dá sentido para uma morte imprevista, uma morte devido a um agente invisível. Né? E a gente também está desenvolvendo, tem um braço muito interessante desse estudo, porque nós temos um padrão ouro para saber se é COVID ou não. Né? Autópsia é o método mais preciso, você consegue determinar isso, você pode fazer, em vez de fazer o swab, você pode pesquisar o vírus direto no tecido, que é muito mais sensível. E se mesmo que for negativo, você pode ir no microscopia eletrônica e mostrar. Então, para nós, a gente tem é a melhor coisa. E a gente conversa com a família. A família... o indivíduo, quando chega no HC, ele está ou entubado ou grave. Então, você não tem história. E a família também tem um acesso restrito numa região que é um covidário e dentro de uma terapia intensiva. Então, a gente conversa com a família quando ela faz reclamar o corpo e nos dá autorização para fazer o exame. Aí você consegue saber dos hábitos, da história e dos sintomas que precederam o agravamento do quadro. E aí a gente está montando um questionário para ser aplicado para os familiares, não desses pacientes, mas dos outros, onde você vai ter sabidamente COVID ou sabidamente não COVID. E saber se através de um questionário você consegue estimar a real mortalidade do COVID usando um padrão de referência standard para você ser aplicado depois a posteriori no Brasil. E isso tem uma parceria com a OMS. Quer dizer, tem um pé também não só molecular, mas de saúde pública, de saúde global embutido nesse projeto. Então, a gente está bastante animado lá. Trabalhamos bastante, viu, professora? Mas com entusiasmo grande.
Olha, realmente essas pessoas que doam que permitem que sejam feitos esses procedimentos, né? Não é doação de corpo, porque não é uma autópsia invasiva e não fica por lá, mas assim, que permitem que os estudos sejam feitos nos corpos a partir dos corpos dos familiares, essas pessoas assim, podem ser classificadas de heróis, porque olha a quantidade, gente, de estudo e de conhecimento que se pode gerar a partir disso, né? Professora Eunara, vamos falar então dos pacientes que felizmente conseguem superar a doença. A gente tem ouvido muitos relatos de médicos, já tem até, imagino que tem estudos nesse sentido, falando sobre sequelas. Quais que são essas sequelas, em que proporção elas acontecem e se elas são reversíveis, ou se alguma coisa fica mesmo, o que vocês sabem até agora, pelo menos, né?
Certo. Então, as sequelas, elas podem acontecer em vários órgãos, como o professor explicou, como o vírus pode estar em qualquer lugar e como o vírus afeta a circulação dos órgãos, então a gente vê muitas sequelas por falta de irrigação, de isquemia desses órgãos. Então, falta de irrigação do cérebro, falta de irrigação do coração, dos pulmões com evolução com infarto pulmonar, tudo isso daí. E a gente agora está fazendo um trabalho prospectivo no Hospital das Clínicas com dois grupos, é um trabalho de seguimento futuro, porque ninguém sabe até o momento, a não ser o corticoide, que foi mostrado que para os pacientes que precisam de oxigênio é um tratamento útil, quer dizer, aquele paciente que está internado precisando de oxigênio ou foi entubado. Então, tem muita gente tomando corticoide na primeira semana da doença, porque tem uns kits aí, que a doutora Margarete Dalcomo chama de kits da ilusão, né? Cloroquina com ivermectina, com corticoide, tudo junto, e o paciente toma essa polifarmácia no começo da doença, isso não adianta nada e pode prejudicar muito a vida do paciente, principalmente o corticoide nessa fase, quando a paciente não precisa de oxigênio, talvez ele faça parte daqueles 85% que vão ficar bem, ele diminui a imunidade e aumenta a vida do vírus, então ele pode prejudicar a vida do paciente aí, além do que, se for mulher, corticoide engorda. Então, não toma
corticoide. Não, remédio para o vírus, na verdade, né? Não é para o paciente.
A comida para o vírus. Então, corticoide na doença, teve um estudo randomizado chamado Recovery, que mostrou que ajuda e deve agir nessa parte de frear a fibrose, cicatrização, hipercicatrização, como disse o professor Paulo. Mas para pacientes que precisam de suplementação de oxigênio. Se você for ver o gráfico dos que tomaram corticoide e não precisavam de oxigênio, a mortalidade é maior dessa turma. Então, não é para tomar corticoide se você não precisa de oxigênio, de jeito nenhum. Então, isso seria talvez um jeito de você diminuir a destruição e a cicatrização pulmonar irreversível, corticoterapia. Isso está sendo estudado, né? E esse outro estudo que a gente está fazendo com heparina, com um anticoagulante, num grupo que toma uma dose tóxica de profilática, que é a dose que, por enquanto, a maioria das instituições permite dar, que é uma dose não tratamento, é uma dose para prevenção, e uma dose de tratamento nesses pacientes que a gente identifica por meios laboratoriais a hipercoagulabilidade, né? E aí, a ideia, uma das coisas que você estudava nesse estudo prospectivo é o quanto de sequelas esses pacientes que receberam anticoagulação desde o comecinho e daí pouparam a circulação dos tecidos do rim, do pulmão, do cérebro e não tiveram tanta trombose com infarto, talvez tenham menos sequelas no futuro. Isso não é ainda uma resposta, é uma coisa que a gente está estudando e ninguém ainda sabe a dose ideal de anticoagulante para esses pacientes, é isso que a gente está tentando responder.
Mas então, me fala sequelas exatamente que vocês estão tentando prevenir.
Sequelas. O paciente pode ter uma embolia pulmonar e ele fica com uma parte do pulmão destruída e ele vai ter diminuição da função respiratória.
Permanente.
Dá para melhorar isso. Dá para melhorar a
fisioterapia.
E anticoagulação pós também. Dá para fazer. Ele pode ter microtrombos na microcirculação e você não identificar um trombo grande num vaso grande, que é a principal coisa que acontece nessa doença, é a microcirculação. Esses casos, você faz um exame que chama cintilografia pulmonar de perfusão e você consegue ver na periferia do pulmão, que você tem diminuição da perfusão do órgão, diminuição da irrigação sanguínea. Também um tratamento crônico com anticoagulante monitorizando, esses casos vão melhorando. Outras coisas que eles têm, bronquiolite, o brônquio e o alvéolo, também alveolite, sofre essa hipercicatrização e às vezes só fica inflamado e um caninho de ar, que é o brônquio, onde devia passar o ar, que é mais ou menos desse tanto, ele fica estreitado. Então o paciente tem falta de ar para respirar e muita tosse. Então você pode usar brônquio dilatadores, corticoides inalatórios e uma outra substância que chamam meclidínio, que ajuda muito a desinflamar esses brônquios. Então, a gente vai tratando esses pacientes e esse tratamento não acaba quando o paciente tem alta. Você tem que acompanhar até ele parar. O professor Paulo pode falar depois muito melhor do que eu. Quanto tempo leva esse endotélio que foi machucado para se refazer? Então, você tem que ficar de olho nele, às vezes meses, para você dar alta para o paciente falar, ficar sossegado que agora não tem mais problema. E tem como monitorizar isso laboratorialmente. Então, dá para você ir seguindo e vendo como ele está reagindo e com esses exames que ajudou a gente. A prova de função pulmonar, que é uma coisa que você assopra no tubinho lá, e dá para você ver se o paciente está entupido nos brônquios, se ele tem dificuldade de troca de oxigênio, também é uma coisa que ajuda a gente a escolher o tratamento que a gente vai dar para esse paciente. E as sequelas mais graves, acho que são as cardíacas e as neurológicas, né? Às vezes o tecido cardíaco, você não tem como recuperar depois que ele morreu, é difícil, até tem, mas é uma coisa mais difícil, então você tem que ficar de olho nisso, com essa coisa que o senhor falou, o ecocardiograma, observar como é que está a função do miocárdio, e a parte neurológica, que às vezes pacientes jovens que não têm essa microtrombose, não têm a insuficiência respiratória instalada, e eles têm um AVC do nada, um derrame, uma obstrução cerebral do nada. Então, isso a gente está aprendendo que ocorre lá pelo sétimo até o 14º dia da doença. Então, o que a gente tem aprendido no meio de toda essa guerra é que a gente tem que acompanhar o paciente e lá por volta do 6º, 7º dia já começar a medir a oxigenação sanguínea todo dia, ou com o oxímetro que ele compra, ou vai no posto de saúde que ele consegue, o pessoal tem o oxímetro lá, e vai, se a oxigenação cair, ele vai procurar um médico imediatamente, não espera ter falta de ar, porque é tarde demais. Então, é uma coisa meio silenciosa. Então, lá 6º, 7º dia. E às vezes a oxigenação não cai, mas nesse período ele começa a ficar hipercoagulável, porque começa a atingir o endotélio. E aí você tem que ir para o médico fazer uns exames para saber que lado você está indo e se você tem ou não indicação de uma profilaxia de trombose, de uma atenção maior para essa coisa, para evitar essas sequelas.
Há risco, inclusive, de óbito depois da pessoa não estar mais infectada ou não estar, né, passado a parte da infecção mais aguda, a risco de óbito. Então, a gente até, infelizmente, ouve falar até de casos de conhecidos que já tinham tido alta, de repente tem um infarto, né, alguma coisa.
Porque o infarto lá demora um tempo para recapear. E esse tempo, a gente tem que monitorar e ir tratando até ele conseguir o máximo de recapeamento possível, né? Senão ele vai trombosar em algum lugar. Então, você tem que ficar muito de olho nisso.
Então, gente, continuamos muito, muito firmes aí na prevenção, porque realmente não é uma coisa desejável. Não desejem pegar o coronavírus para ficar livre logo, entre aspas, imune logo, porque é uma doença bem complicada. Professor...
Só falar uma coisa.
Pode falar.
Pacientes, mesmo nessa minoria da trombose e na maioria que vai bem, em todos os pacientes, uma vez com diagnóstico de COVID, é muito importante se hidratar, se manter bem hidratado, porque o sangue fica meio hiperviscoso e você desidrata facilmente. Então, muito importante a hidratação em todas as fases da doença. Acho que isso é bom para a gente falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, né?
Com certeza. Professor Paulo Saldiva, vou perguntar um pouquinho em relação a alguns dos sistemas que são atingidos. Uma coisa que a gente ouve falar é a parte, que até a professora Ionara começou a falar, a parte nervosa mesmo, né? Já se tem algum conhecimento de, por exemplo, sequelas cognitivas, ou isso ainda é muito incipiente? O que se sabe?
Bom, as sequelas motoras são mais fáceis de ver se o indivíduo teve um AVC, porque ela é evidente. A cognição ou alterações comportamentais, ela, assim, primeiro é um componente reativo, porque ficar numa UTI entubado não é uma experiência de elevação espiritual, isso eu posso garantir para você. É uma situação muito grave. Mesmo nós, né, que não tivermos uma doença, normal nós não estamos, né? Quer dizer, você tem muita gente com distúrbio de ansiedade e A solidão também é uma coisa importante. Então, é possível, sim, que tenha, mas nós vamos saber isso mais tarde. As que não são tão evidentes quanto um AVC, nós vamos descobrir isso mais tarde. Tem um grupo da psiquiatria do HC fazendo um estudo, que o HC recebeu muita gente, né? Recebeu milhares de pacientes e está seguindo esses pacientes, tanto na enfermaria, durante o tratamento, como após, né? Nós temos também uma ideia de, por exemplo, para homens, ele vai muito para o testículo tem muito receptor de angiotensina conversor de angiotensina 2. Como é que sai a função reprodutiva? A gente já tem ideia de que o sêmen, mesmo de jovens, ele já o testículo não está bom. Né?
Tem até uma pergunta aqui, só aproveitando a pergunta do público. R.O.P. está perguntando se vocês procuraram COVID no útero e ovários, pâncreas, tireoide, glândulas salivares. Ele quer saber tudo, né?
Nós fizemos tudo isso. Ele está lá. E a gente, infelizmente, nós temos também um dos grupos que a gente está fazendo são as gestantes que morrem de COVID, né?
Era uma pergunta minha. A gente ouve falar que o Brasil é campeão em mortalidade de gestante com COVID, né?
Infelizmente, sim. As gestantes que falecem no HC são objeto, sim, algumas vêm com feto e outras vêm, você faz uma cesárea, consegue tirar o bebê e a gente está estudando. Tanto a placenta se transmite, se existe transmissão vertical, até agora a gente viu que ele chega na placenta, mas acho que felizmente ele não atravessa com facilidade, a placenta é segura. Mãe é fogo, né? Protege o filho mesmo de um vírus desse tipo, mas você tem no final da gestação uma imunodepressão, né, para evitar você fazer anticorpo contra antígenos do bebê, e isso torna às vezes a gestante mais vulnerável. Então nós temos isso, infelizmente é acompanhado no útero também. Não está pronto tudo, porque a nossa equipe é pequena, muito pequena, e a gente sabe que nem mágico chinês, que o prato fica correndo, está caindo para um lado, para o outro, assim. Então a gente está trabalhando no limite do que a gente pode fazer. Mas, felizmente, a gente agregou muitos grupos de pessoas que têm interesses específicos. Então essa história, né, da que a gente chama de doação de conhecimento que a família tem, ela tem que ser honrada. Quando uma família autoriza você fazer uma punção, embora não abra o corpo, embora você não tenha, digamos, nenhuma mutilação, nenhuma invasão grande, a gente tem que honrar esse compromisso. E é um compromisso de levar, porque existe uma... É como se a família procurasse um sentido na morte. Né? A gente sempre quer... Nós temos uma tristeza, mas fala, o que isso significa? O que acontece? É como, às vezes, uma criança ou um paciente que morre, a família doa o órgão, né, para imaginar que aquilo funcionou. Né? Então, a gente está... desde que você receba que o protocolo está aprovado do ponto de vista ético e seja decente, né, esse biorepositório é aberto para quem quiser estudar esse material, seja da USP, fora dela, ou mesmo de pesquisadores fora do Brasil. Então, é pelo menos uma coisa que a gente também procura, porque ninguém fica muito normal vendo morrer tanta gente, né? Então, quem executa o procedimento não é uma coisa que você sabe que tem que fazer, mas não é uma coisa que seja... Eu convivo com gente morta, professora Lúcia, Luísa, faz mais ou menos 5 meses, 6 meses que eu vejo gente morta todo dia, sábado, domingo, de noite, né? Então, alguma coisa você tem que fazer, vale a pena esse negócio, né? E quanto mais eu penso, agora talvez se chame eu vou, esse vírus ele vai... fazer com que a gente tenha que lidar, porque os coronas entraram na metade no início do século XXI, né, com a primeira grande pandemia do SARS. Mas ele não é tão mutante quanto o vírus da influenza, por exemplo. Então, o vírus da influenza não tem enzima de reparo, ele tem alguns mecanismos de reparo, então ele é estável. Significa que se você produzir vacina para influenza, você tem mercado, então você pode manter uma linha de produção de influenza todo ano, porque você ganha dinheiro vendendo vacina da influenza. Então, ele é uma commodity. Agora, se você pega uns vírus que não tem tanta mutação, como a ebola e o próprio corona, quem fez vacina pro ebola e pro corona no início do século XXI, perdeu dinheiro, porque quando a vacina, no ciclo normal, quando você produziu a vacina, já tinha acabado o surto. Isso significa que você vai ter que ter, é o que a gente chama de fazer um sistema de prevenção que envolve não só compartilhamento de informação, mas a produção de vacinas que a gente chama agnostic pathogen. Você tem que produzir vacina para esse corona que rapidamente possa ser adaptado se aparecer uma mutação no corona.
Isso agora. É uma pergunta que chega para a gente que trabalha com divulgação científica e para os cientistas também, é o medo das pessoas da vacina que surgir, não é o tema exatamente da live, mas é interessante a gente falar, porque é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, o medo da vacina que for feita, ela ter uma durabilidade relativamente pequena por causa dessas mutações, mas então isso já está sendo pensado, né, professor?
Sim, você vai ter que, lógico que ele vai mutar, então, só que ele não muta todo ano. Então, do ponto de vista negocial, é ruim. Então, você tem que pensar a vacina não como uma commodity, mas como um common. Você vai ter que ter dinheiro a fundo perdido para manter uma estrutura capaz de produzir vacinas para a corona, seja por vírus atenuado, por vírus não replicante, ou por vírus morto, ou usando técnica recombinante, que permita que você faça frente a um vírus que é mais agressivo que o da influenza, mas que não tem a mesma instabilidade higiênica da influenza. Então, eu acho que isso vai fazer com que certas coisas, depois de ver tanta gente morrer que não devia, eu acho que a gente tem que começar a pensar a saúde global de uma forma mais generosa. Nós temos que pensar, por exemplo, como é que vai chegar para quem essa vacina, a que preço? Ela vai acentuar as desigualdades do mundo ou ela vai ser equânime? Então, tem um componente moral, um componente de princípios que vai ter que temperar a ciência, sabe? E eu acho que essa é uma boa oportunidade de você pensar um pouquinho que mundo que nós queremos e se nós vamos dar saúde para quem precisa ou somente para quem pode pagar.
Só olhando mais algumas perguntas do público aqui. Só voltando um pouquinho, ó, os homens estão querendo muito, estão perguntando bastante do testículo, querem saber realmente, tem umas três perguntas aqui sobre testículo, quais que são os danos no testículo, a gente até tem dado, viu gente, bastante matéria sobre isso, está acompanhando de perto o trabalho aí dos grupos, né? E assim, isso, exatamente. E também só para aproveitando para dar um aviso aqui, eu vou ficar atrás desses dois aqui, esses resultados dessas pesquisas que eles estão envolvidos vão sair no Jornal da USP. Então vamos lá, professor, o que esse vírus faz nos testículos?
Então, a gente primeiro viu por PCR que ele está lá, e agora a microscopia eletrônica está dizendo em que compartimento das células eles estão. Aparentemente, ele está tanto nas células que produzem testosterona, quanto nas células que produzem os gametas, o espermatozoide. E os estudos clínicos, talvez o Alak seja o mais indicado, mesmo pacientes porque ninguém vai fazer espermograma entubado, né? Você tem nos pacientes que têm corona, mas não estão internados, uma alteração de alguns parâmetros testiculares, mas o testículo tem uma vantagem, ele se recupera muito rápido. Então, é possível que você tenha a pergunta é quanto tempo você fica com o sêmen alterado dentro dessa pandemia. Mas não teve tempo ainda para a gente determinar isso. Mas que ele vai para a glândula salivar, ele está na saliva. Nas gestantes, a gente está encontrando nas glândulas que produzem leite, né? Então, eu acho que esse é um caminho que ainda nós vamos aprender muito com esse vírus está sendo um professor muito rígido e tenebroso para todos nós.
Agora, estar nesses tecidos e nessas secreções não necessariamente significa que ele é transmitido, porque essa semana saiu um estudo falando que não era transmitido pelo leite materno, um estudo internacional. Bom, também porque, né, passa pela... ingerir o vírus não é a maneira mais fácil para o vírus dele conseguir infectar alguém.
Não, talvez ele não passe, mas veja, acho que ninguém respondeu isso ainda, tem evidências epidemiológicas, mas aí tem que saber, se você tem o PCR do vírus, significa que ele está inteiro ou está em fragmentos, mas que o vírus tem o potencial de chegar lá, tem. Então, nós temos que ver, mas infelizmente a gente só vai ter... Veja, esse negócio começou na China em dezembro, põe o mundo de joelhos 2 meses depois e fala uma pandemia global 4 meses depois. Mas não tem, a gente está em setembro. Então, em 4 meses, a quantidade de produção científica e de conhecimento que teve foi muito grande. Mas as complicações tardias, infelizmente, tomam tempo. E eu acho que a gente vai ter que também se associar, porque os eventos mais raros, por exemplo, morte em criança, eles têm que ser estudados em um grande número. Então, você vai ter que ter não só uma cooperação de pesquisadores e formar redes para a gente poder estudar essa doença e nos prevenirmos para os próximos episódios de corona, porque a gente já teve 3 em menos de 20 anos.
Então, não está descartada a transmissão por outras secreções. É isso a conclusão em relação à minha pergunta, né?
Não está descartado.
Pode falar, doutora Renata.
Sobre as gestantes também, tem alguns estudos mostrando que tem trombose na placenta, na circulação placentária. Então, os fetos nascem, as crianças nascem com peso mais baixo, né? Ou às vezes prematuramente. E também é importante para as pessoas que estão ouvindo a gestante que tiver o COVID, ela deve fazer ao controle dessa coisa da trombogênese, porque dá para tratar isso, dá para a gente fazer uma anticoagulação segura, plástica, para que ela não desenvolva a microtrombose da placenta, que também já foi detectada em alguns estudos, né?
E o que acontece com essa trombose da placenta, nessa microcirculação?
A todos os nutrientes da mãe para o feto crescer, elas têm que vir pelos vasos placentários, né? Então, na hora que você tem trombose na placenta, vem menos nutriente e menos sangue para a criança, então ela cresce menos, e às vezes ela nasce antes do tempo por causa disso, porque está faltando oxigênio, nutrientes, e ela não consegue crescer a contento e antecipa o parto. Então, também as gestantes com COVID têm que ser vistas de pertinho, e já os obstetras estão cientes disso, eles estão bem, bem atentos a isso aí.
Pessoal, gestante é grupo de risco. Eu não sei se isso tem sido falado suficientemente na mídia, nos meios públicos, mas a gente tem que ressaltar bastante que gestante tem que tomar muito cuidado. Eu tenho amigos que estão grávidos e, assim, a primeira coisa que eu falo, olha, toma cuidado quando, né, me contam que tem uma gestante na família. O que mais, professora Ionara?
Não, acho que é isso mesmo que o senhor estava falando. Ele pode ir para todo lado, né? Essa coisa da hidratação, cuidados para essa minoria que vai fazer a hipercoagulabilidade. E, como o professor falou, e é muito legal essa história da ciência. As pessoas, né, professor, antes dessa pandemia aí, elas achavam que a ciência era uma coisa muito distante do dia a dia, né? E isso trouxe a ciência para pertinho, para a nossa porta, né? Todo mundo está esperando os novos estudos do professor Paulo Saldiva para dizer o que acontece, como e a ciência nunca foi tão valorizada, ainda não é valorizada, mas nunca foi tão respeitada num tempo em que se achava que a Terra era plana, que a ciência estava começando a ser renegada, aí é um décimo plano. Essa coisa da pandemia trouxe a ciência para a porta da casa das pessoas, quer dizer, está todo mundo, e é assim que tem que ser. Essa onda negacionista tem que ser abafada de qualquer forma. As pessoas estão morrendo de verdade, a gente ainda não tem a bala de prata. Teve um monte de fake news falando que a anticoagulação era a cura da COVID. Não é a cura, é um método de estabilização do paciente grave. A gente não tem nada para matar esse vírus que seja eficaz, e a gente tem que manter o uso de máscara e o distanciamento social até a gente ter mais novidades boas aí. Então, a pandemia não acabou. Todo mundo tem que manter esses cuidados. É muito importante falar.
Então, gente, recebendo notícias entre aspas, notícias, né, no WhatsApp de que anticoagulante é cura da COVID, ó, estamos aqui com uma das pioneiras, né, no estudo de anticoagulantes. Ela está falando que não é cura da COVID. Vamos prestar atenção. Isso que a senhora falou, muito, muito interessante também em relação à coisa das pessoas se aproximarem da ciência, mas a gente percebe também que às vezes, claro, por a gente não ter tido essa formação ao longo do tempo, as pessoas não entendem muito bem como funciona a ciência, que é difícil, né, você não ter, que são prazos, a gente tá falando, eu acho que a ciência atual está fazendo é assim, apesar do professor Saldiva sabiamente falar que temos que ser humildes, mas eu acho que no tempo que a gente está, em poucos meses de epidemia, o quanto já é absurdo, assim, né, e mesmo assim as pessoas não, às vezes não entendem que a gente não tem respostas prontas, e essa tal da bala de prata que vai chegar no vírus e eliminar, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que destacar mesmo. É isso, professor?
A ciência tem muito, pode fazer muita coisa, mas ela tem seu tempo e seus limites. E você vê, interessante, mas o termo ciência, como a Nora colocou, ele entrou na ordem do dia, né? Ele passou a fazer parte do imaginário, inclusive a ponto de ser usado como fetiche por alguns políticos, né? Que você chega e fala assim, não, por exemplo, estava havendo uma abertura, a discussão sobre a reabertura de escolas no Estado brasileiro ontem, no Jornal da Cultura, e o prefeito, que já tinha decidido abrir, falou assim, não, nós vamos usar a ciência, nós vamos fazer testar todas as crianças. Não funciona para nada, porque você testou num dia, e aí você sabe que naquele dia não tinha Covid. Se você testar uma vez, você vai fazer todo dia quando ela entra na escola e quando sai, ou cada 3 vezes por semana para tirar essa criança, não vai. Então, às vezes o pessoal fala que está usando um protocolo científico para dar uma aparência de controle de uma situação que não está tendo, não é possível de ser controle. Porque, lamentavelmente, depois de 5 meses de pandemia, você começa a banalizar o risco. E a gente viu isso nesse final de semana, com atividades públicas e lugares públicos lotados, incluindo praias, né? E isso já sendo, por exemplo, em algumas cidades como Rio de Janeiro, já está aumentando o número de casos, aconteceu de novo na Europa. Porque o vírus, enquanto não teve uma vacina eficiente, ele vai circular. O vírus da influenza, do H1N1, circulou durante quase 20 anos, o de 1918. Então, se a gente não tiver, e a esperança que a ciência pode dar, e num tempo quase que inútil, não é inútil, é imprevisto, né? Hoje você já está fazendo fábricas de vacinas quando você está na fase 2, nem na fase 3 do estudo de teste, porque você não é fácil produzir bilhões de doses de vacina. Né? Nós estamos fazendo fábrica aqui no próprio Butantan antes de ter completado o estudo de fase 3. É isso que o tempo exige. E eu torço porque nós vamos ter também um período de desilusões, né, com as vacinas. Algumas vão funcionar melhor do que outras. Mas é o que tem para fazer agora. Então, enquanto não tiver uma vacina eficaz, em que talvez você tenha que no início tomar reforço, você não sabe exatamente como isso vai funcionar, a única solução é a proteção individual e evitar o contato. Algumas pessoas, no limite das suas possibilidades, algumas pessoas não podem fazê-lo porque elas trabalham de manhã para ganhar o almoço e à tarde para ganhar o jantar. Enquanto outros, agora, quando você vai se reunir na praia porque você está com vontade do sol, eu acho que é um desejo legítimo, mas eu acho extremamente arriscado nos dias de hoje. Tanto para você, que está indo, como para as pessoas que você gosta, que você vai encontrar depois.
Perfeito, professor Paulo Saldiva. Temos aqui uma pergunta do público para a professora Eonara. Cristina de Lima pergunta, a doutora pode falar sobre o tratamento com células imunológicas de cavalo produzidas no Brasil?
Ih, eu não sei disso aí, não. Eu vi que fizeram uma vacina no cavalo, não é isso que ela está querendo dizer?
Eu me lembro de uma pesquisa falando sobre que o
anticorpo imune, né, no cavalo. Eles estão fazendo anticorpo hiperimune para dar infusão para as pessoas. Eu não sei falar sobre isso, eu não estou envolvida nesse estudo. Isso já foi feito em várias outras doenças no passado, como o plasma hiperimune também. Isso carrega riscos, o soro produzido em outro animal pode causar uma doença autoimune na pessoa que recebe, que é a doença do soro, né, que a gente fala, ela pode fazer anticorpo contra aquele anticorpo esquisito que está entrando no sangue, mas eu não sei de nenhum estudo, parece que os primeiros resultados deles lá foram promissores, mas eu infelizmente não tenho como te falar.
E quando a gente fala em resultados promissores, assim, dentro da ciência é um prazo bem, bem longo, né? Assim,
eu não sei ainda.
Eles vão começar. Foi o Instituto Vital Brasil que conseguiu produzir soro hiperimune. Antigamente você pegava doação de pessoas que tinham sobrevivido ao Covid.
Ainda tem, né? Esse tipo de estudo com soro.
E aí eles resolveram utilizar a metodologia que eles dominam muito bem de produzir esses anticorpos a partir de uma outra espécie que produz em grande quantidade. Como se produzia veneno ou soro antiofídico, por exemplo, né? E em alguns casos que estão graves, tem uma melhora dramática disso, mas não é uma terapia isenta. Então, por isso que eles estão fazendo um estudo agora para ver a eficácia e basicamente aonde vai ser colocada. E quase ser assim como para anticoagulação tem indicações precisas, para o corticoide tem indicações precisas, é provável que para o soro hiperimune você tenha indicações precisas Porque o remédio não pode ser maior que a doença. Basicamente
isso. Isso mesmo.
Em relação a tratamento, pelo que a gente vem vendo aí, tudo ainda, né, início das pesquisas, acho que se a gente tá até assim pensando nas vacinas, o quanto elas podem demorar, o quanto elas podem ser eficientes ou não, mas eu ainda acho que, pessoalmente, uma visão leiga, mas acho que a promessa da vacina ainda acho que é uma promessa mais realizável do que essas de tratamento ainda, que são interessantes do ponto de vista científico, né? Tem que ser feitas, até porque a gente não sabe quanto tempo esse vírus vai ficar circulando, mas eu acho que realmente a vacina é a esperança de todos nós, né? Tem aqui uma pergunta do Ivan Furman, não sei se eu entendi direito, mas essa ideia de que o vírus da Covid pode ficar encrustado em células adiposas, e está perguntando em relação a se isso pode significar que ele pode ser parecido com o vírus da herpes e permanecer no corpo por muito tempo, esses vírus que ficam inativos e voltam, pode ter alguma semelhança do coronavírus, o que se sabe sobre isso, né?
O tecido adiposo pode ser um reservatório, sim, do corona. Tem gente estudando isso aqui com a gente, porque a gente coleta o tecido adiposo. E isso explicaria porque... É uma das razões, não é que explicaria. Porque o obeso tem outras... Além de ele ser poder ser um reservatório maior, ele também tem mais diabetes, ele tem mais tendência a síndrome metabólica e tem uma inflamação crônica mantida. Mas isso é uma hipótese ainda. E quando você falou do tratamento, tem uma coisa assim, o tratamento medicamentoso talvez ainda tenha que ser testado, mas muita coisa melhorou no tempo do manejo do paciente no ventilador.
Sim.
Houve uma curva de aprendizado de tal sorte que a letalidade caiu também por capacitação e desenvolvimento de técnicas, porque quando você tem muita gente doente, vai muita gente para terapias intensivas que não são formados em ventilação mecânica e terapia intensiva. Então, você recrutou quem tinha, né? E isso levou a um aprimoramento do sistema de ventilação, acerto de parâmetros, e nisso a USP ajudou muito, porque um dos melhores centros de ventilação mecânica do mundo é fruto da disciplina de pneumologia do Hospital das Clínicas, que hoje está montando um protocolo de capacitação de várias coisas. Esse é um das coisas que orgulha fazer parte da Universidade de São Paulo. Ela respondeu e mesmo a Faculdade de Medicina, ela parou tudo. O estudo central todo foi virar Covid. E eu acho que isso mostrou que, na hora que a coisa apertou, aquilo que estava sendo combatido, aquilo que dizia que era... Que tinha que fechar, que tinha que privatizar, que tinha que não sei o quê, ele passou a ser, e quem está segurando as pontas também é o sistema público de saúde. Os hospitais públicos não foram os hospitais privados que aguentaram o rojão.
E como que foi, eu não sei se a senhora teve acompanhamento clínico, está envolvida na clínica também, professora Leonara, Como que foi sua experiência nisso, nessa questão da evolução do aprendizado, né, no tratamento mesmo, na ventilação terapêutica?
Eu estou na linha de frente desde março, é todo dia, não tem sábado nem domingo, é direto, e uma coisa que é muito gratificante é que a gente tem o apoio dos colegas, eu trabalho na linha de frente no Círio e na parte de educação no Hospital das Clínicas. E os colegas da UTI do Círio, eles foram parceiros desde o primeiro dia. Assim, e essa coisa nessa doença, não basta um remédio, ou anticoagulante, ou corticoide. É isso que o professor falou, tem todo um tratamento de excelência, de manutenção do paciente no ventilador, de hidratação, de manutenção das drogas ativas, de quando necessário suplementar terapêutica de diálise e essas coisas. E tudo isso é uma coisa de excelência, né? Que lá no HC o pessoal está bravamente fazendo e também a gente aqui no Círio tem feito assim da melhor forma possível. E a gente foi aprendendo. Tem o Márcio que falou, a gente nessa pandemia, a gente foi trocando pneu com o carro andando, a gente foi aprendendo aos poucos, assim, junto, e foi tendo essa curva de aprendizado. E uma das coisas mais importantes é essa coisa de manter o paciente um pouco mais hidratado do que se preconizava anteriormente, porque na síndrome de conforto você tem que manter o paciente em balanço negativo, porque transuda muito pro alvéolo. Nessa síndrome, a hidratação é fundamental.
É o contrário, então, é isso?
É um pouco diferente, assim, você não pode deixar desidratado de jeito nenhum. E pior a situação.
Aproveitando, acho que a gente não falou muito das consequências no, nos rins, que é uma coisa também que a gente ouve muito falar, os pacientes que estão internados têm, né, afeta a função renal. Como que funciona isso, doutora?
Então, o rim é também é um órgão intensamente vascularizado, né, que é um filtro do sangue da gente, né? Então, o que você tem visto nos rins, o professor Paulo também está estudando, a equipe da patologia está estudando isso, é uma trombose da circulação também renal e também invasão do vírus nas células renais. Então, você tem o dano do ferro, né? E aí, quando você, numa situação dessa, mantém o paciente desidratado, você tem piora da perfusão renal, da irrigação do sangue no rim. E aí a chance que você desenvolva uma insuficiência renal num paciente no UTI é maior. Então, por isso que essa coisa de manter a volemia do paciente bem boa mesmo é muito importante nessa doença.
Volemia e hidratação.
Hidratação, é o volume de sangue e de fluidos que tem no corpo.
As mulheres estão aqui perguntando que a gente não falou do ovário. Está tendo estudo em relação ao sistema reprodutor feminino?
Fala isso.
Bom, a gente tem poucos. A maior parte das mulheres que a gente que estudou.
Faleceu, homem morre mais também, né? Homem morre mais de Covid.
Tem muita gente acima de 60 anos com uma reserva folicular já praticamente. Não existente, né? Muita gente pós-menopausa sem óvulo, então é difícil avaliar isso. Nas gestantes a gente está coletando, mas ela tem um número pequeno, a gente fez 6 gestantes, mas está coletando material para isso. Então, nós vamos poder, infelizmente, dar essa resposta a posteriori, porque felizmente nós não tivemos tantas mulheres jovens morrendo de Covid.
É mais ou menos 70 para 30. 70% de homens que ficam graves para 30% de mulheres, mais ou menos.
A gente está chegando ao final do tempo aqui dessa live, acho que muito, muito produtiva, aprendemos bastante aqui com vocês. Queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês deixaram de falar, ou recados finais aí que querem deixar para o nosso público. Começar pelo professor Paulo Saldiva. Professor Paulo.
A gente... Quando a evolução colocou um cabeção como o nosso, cheio de conexões, a gente ganha um potencial criativo, mas ele não é exercido, né? Quer dizer, a dificuldade faz com que você tenha que se virar, né? E eu acho que esse vírus deu um peteleco grande e nos tira do trilho, né? No ponto de vista de pesquisa, eu acho que foi um chamamento para a própria universidade e aumentar a porosidade com as necessidades do público que nos financia. Porque você acaba, depois de um tempo, se isolando, criando mecanismos internos e você aumenta. Então, isso forçou, abriu muito esse compartimento, né? O fluxo de necessidades. Então, você teve gente desenvolvendo ventilador, desenvolvendo algoritmos, desenvolvendo geocodificação dos indivíduos, e a gente pôde, então, fez bem para a população, mas também fez bem para nós. E eu acho que esse é um caminho que talvez a gente possa manter e estimular, porque a universidade ela não pode fazer parte do pacote de problemas, e sim do pacote das soluções. Ela é vista por alguns governantes como um pacote de problemas, tanto que nos querem tirar dinheiro como superávit, né? Mas eu acho que ela respondeu e procurou honrar um pouco. Eu acho que talvez muita gente que não considerava fazer pesquisa, ciência como profissão, preferia o mercado financeiro, percebeu que você pode fazer bastante coisa em benefício da população, melhorando esse país, produzindo ciência aplicada para o desenvolvimento nosso. É isso que eu queria dizer. Como professor mais velhão, sim.
Muito obrigada, professor Paulo Saldiva, aí, aproveitando para fazer a defesa da universidade. Estamos num momento muito delicado, realmente, no meio da pandemia, estão querendo tirar dinheiro das universidades públicas. Muita gente não sabe, mas as universidades públicas são os maiores celeiros de pesquisas, e as universidades brasileiras, aqui de São Paulo, especialmente, que é de onde a gente está falando, né, produzem pesquisas de ponta. Então, vamos lutar por isso aí. Professor.
Eu só queria completar isso, talvez seja uma infecção por um outro vírus. Tem um vírus respiratório que chama rantavírus, com H. E eu acho que, no caso, e alguns políticos são infectados por uma mutação que perdeu o H. E dá problema de compreensão um pouco maior da importância da pesquisa.
Sempre bem-humorado, professor Saulo Paulo Saldiva, porém, muito, muito eficaz aí nas suas críticas. Professora Ionara, quer deixar algum recado para a gente, uma mensagem final?
Eu endosso totalmente as palavras do meu professor, meu mestre de tantos anos, professor Saldiva, devo muito, não tudo o que eu estou em ciência, a ele, e assim, a gente aprende todo dia. E dizer que só tem salvação para o nosso país com saúde, educação e ciência. Fora disso, é besteira, é uma coisa, é um castelo de areia que vai se desfazer. Então, a gente tem que manter esse alicerce de educação e ciência muito aceso no nosso país para a gente poder sair dessa situação lamentável que a gente se encontra aí. E outra coisa que eu queria falar é que essa pandemia, ela deu uma chance para as pessoas fazerem alguma coisa dentro do seu universo, do seu microcosmo, como fala minha irmã Ariadne. Por exemplo, você não consegue mudar nada em volta, mas você consegue ajudar a tua empregada que tem que vir trabalhar em casa, pegar um monte de condução e se expor. Você pode facilitar a vida dela, você pode ajudar os familiares dela, essa pessoa que trabalha na tua casa. Então, ajuda quem está perto de você no meio dessa situação tão difícil que é a pandemia, que a gente é privilegiado de trabalhar, de poder se isolar, de fazer, como disse o professor, tem gente que não tem essa possibilidade. Então, ajuda quem está perto de você, porque isso vai fazer uma onda que vai melhorar o macro também. Então, isso é muito importante nessa situação.
É o mínimo, né? É o mínimo. Quando a gente pede aqui colaboração, principalmente de pessoas como nós, privilegiadas, como nós aqui, estou falando de nós três, eu não sei quem está assistindo, mas que estamos, né, podemos nos dar ao luxo de algumas coisas, né, de não nos submeter a riscos algumas vezes, apesar do que, né, vocês estão na linha de frente aí, mas enfim, da nossa classe social, vamos dizer assim, né, em geral, sempre com mais condições de se proteger, então, né, é o mínimo que a gente tem que fazer, né, estando nessa posição. Então, gente, eu vou... Tá. Exatamente. E agora vamos aí entrar todos juntos aí na luta, além de esperar que a vacina fique pronta, na campanha para que todos que possam se vacinem, né? Já é a próxima, já estou pensando aí na próxima luta que a gente vai ter que enfrentar como divulgador de ciência ou como pessoas envolvidas na ciência. Muito obrigada, foi realmente emocionante essa live com vocês dois aqui. Obrigada ao público que nos assistiu. Estaremos daqui a duas semanas, nas quartas-feiras, novamente, com mais uma live. Por favor, se você ainda não deixou o like no vídeo, por favor, deixe, porque eu acho que esse vídeo tem que chegar em mais gente. E bom dia para todos vocês. Obrigada.
Você ouviu mais uma edição da Live Ciência USP. Para acompanhar o projeto e assistir ao vivo, é só se inscrever no canal USP no YouTube. A edição de som deste conteúdo foi do Guilherme Fiorentini. Eu sou Silvana Salles e você me ouve no próximo episódio do podcast Ciência USP.
Ciência USP.